Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Esposa do Corvo, parte 1. Nem sempre uma bruxa consegue que um príncipe aprenda alguma lição ao lançar um feitiço poderoso contra ele e transformá-lo em animal. No caso dessa história, embora o rapaz cruel e seus amigos igualmente cruéis tenham virado pássaros, não pararam com suas maldades. E ainda se espalharam pelo mundo. Certa de que cometeram um grande erro, a bruxa tratou de ir atrás deles. Conseguiu encontrar a todos e então aprisioná-los em gaiolas, exceto o príncipe, que ela transformara em corvo. Em um vilarejo distante, havia três irmãs jovens e órfãs que muito bem viviam da pequena fortuna herdada de seus pais. Um dia, mudou-se para a vizinhança uma criada e seu amo, um corvo de olhos tão penetrantes que provocava arrepios em que ousasse encará-lo. Não demorou para que a criada fosse abater a casa das três irmãs. Meu amo deseja se casar, anunciou. Quem lhe atendia era a irmã mais velha, que não titubeou. E eu com isso? Ele a escolheu como esposa. E lá tenho eu cara de quem casa com um passarinho? Antes da jovem se livrar da visitante inconveniente, ainda escutou. Meu amo é poderoso, disse a criada. Você vai se arrepender, garota. Dito e feito. A ameaça foi cumprida e a jovem, atacada quando mais tarde saía de casa, teve os olhos devorados pelo corvo. O crime horrorizou o vilarejo. Mas ninguém foi enfrentar o corvo. Bastante debilitada, a irmã mais velha ficou aos cuidados de uma tia. Quase uma semana depois, a mesma criada bateu à porta das irmãs. Meu amo deseja se casar, ela avisou. A irmã do meio, que a recebia, empertigou-se toda. Por acaso você acha que vou ceder aos caprichos de um monstro como seu amo? Replicou, valente. Antes de bater a porta no nariz da criada, ainda escutou: Meu homem é poderoso. Você vai se arrepender, garota. Nem houve tempo para considerar a ameaça. No instante em que a jovem foi ao quintal, acabou atacada pelo corvo, que lhe devorou os olhos. O novo crime horrorizou o vilarejo e, mais uma vez, ninguém foi enfrentar o corvo. Debilitada, a irmã do meio também ficou aos cuidados de uma tia. Sozinha, a irmã caçula recebeu a visita da criada quase uma semana depois. Meu amo deseja se casar, repetiu a criada. Aterrorizada com o que podia acontecer, a jovem cedeu. Naquela mesma tarde, casou-se com o corvo e, à noite, descobriu que ele, na verdade, era um belo rapaz encantado por uma bruxa. De dia, vivia como um pássaro e, assim que anoitecia, virava gente. Não foi difícil para a moça se apaixonar. Sentia-se especial quando os olhos penetrantes do rapaz se fixavam nela. Submissa, esperava ansiosamente que ele lhe desse alguma atenção. Só não era fácil conviver com o temperamento ruim do marido. Se algo não lhe agradava, ele punia a esposa com tapas e empurrões. Para que nenhum vizinho ficasse sabendo, ela sempre escondia os hematomas em seu corpo. E desse jeito foi indo até que, numa manhã em que fazia compras no mercado, uma desconhecida puxou-a para um canto. Gostaria de libertar seu marido do feitiço? Ela propôs sem rodeios. A jovem assustou-se. Como a senhora sabe que o meu marido? Como sei que de dia é corvo e de noite gente? Ora, porque observo vocês há algum tempo. Se o marido descobrisse que alguém mais conhecia o seu segredo. Com tristeza, a jovem contemplou os olhos grandes da mulher. Ele não hesitaria em devorá-los. E por que acha que meu marido deseja ser desencantado? E por que não? Pense, minha flor, se você fosse lhe dar este presente, em agradecimento, seu amado a trataria como rainha. Era mesmo tentador. A jovem teria o marido ao seu lado também durante o dia, e não voando por aí em companhia das fêmeas da espécie Corvidia. E como a senhora sabe que há um modo de quebrar o feitiço? Desconfiou. Porque aconteceu com a amiga da amiga de uma amiga minha. Quer ou não quer que eu ajude? A jovem hesitava. Quando a mulher deu de ombros e já ia se afastando, ela segurou pelo cotovelo. Conte-me como fazer, exigiu. Fim da parte 1. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Esposa do Corvo, parte 2. Logo que os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto, a transformação diária teve início e o marido retomou a sua aparência de corvo. No entanto, permaneceu adormecido. Ainda era cedo para despertar. Ansiosa demais para quebrar tal feitiço, a jovem passara a noite insone, virando de um lado para o outro da cama. É agora ou nunca, decidiu-se. Ao seu lado, o marido ressonava. A cabeça e o bico apoiavam-se no travesseiro enquanto seu corpo ocupava o colchão. A jovem fez como a mulher a orientara. Levantou-se de mansinho, tirou de um baú a vela negra que ela lhe dera. Acendeu-a e, cautelosa, aproximou a chama das penas do corvo. Mal chegou a queimar as pontas, ele despertou e agilmente voou para a janela e pousou no parapeito. O que pensa que está fazendo? Berrou. Enfurecido, controlava-se para não bicar a esposa até a morte. Eu estava... Ela balbuciou apavorada. Tentava o quê? Me incendiar? Seus olhos de corvo faiscavam de ódio. A mulher, ela, a esposa, desatou a chorar. Caiu de joelhos, a vela ainda em suas mãos. Que mulher? Ela disse que eu quebraria o feitiço se... Que mulher? Eu não sei. E quem arrumou para você essa vela negra? Foi ela. O marido pareceu estremecer. Foi a bruxa, deduziu. Vamos, apague essa vela. Ela obedeceu, baixou a cabeça, soluçando. O marido voou de volta para a cama e, ameaçador, fitou-a. É como eu sempre digo, com tantas mulheres nesse vilarejo, eu tinha que escolher justo uma ignorante como você. Nem para raciocinar você presta. Perdoe-me. Perdoar? Tem ideia do que fez comigo? E abriu as asas, exibindo as pontas das penas chamuscadas. Graças à sua burrice, agora também serei corvo à noite, explicou. Não pode ser. Mas é. E a bruxa ganhou o controle sobre mim. Que bruxa? A que me transformou em corvo. Tremendo, a jovem levou as mãos no rosto. O que fiz? Murmurou. Pois desfaça. Você me ama, não? Muito, meu marido. Se o seu amor por mim for forte o suficiente, há um feitiço antigo que pode me libertar, tornando-me humano por completo. Farei o que for preciso. A bruxa me levará para o norte. Seguirei o senhor. Mas você terá que caminhar com sapatos de ferro até gastá-los. De ferro? Se suportar a dor e não tirá-los de jeito nenhum, sofrendo por mim, essa será a prova de que seu amor é verdadeiro. Então, querida, você terá o poder suficiente para quebrar o feitiço. Ela sentiu resignada. Seria capaz de qualquer sacrifício por amá-lo demais. A bruxa ordena que eu voe até ela, disse o marido. Preciso ir. E batendo suas asas, ultrapassou a janela para ganhar o céu. Fim da parte 2. Do livro Princesas Bruxas e uma Sardinha na Brasa, a história A Esposa do Corvo, parte final. Calçar os sapatos de ferro, feitos sob medida por um ferreiro do vilarejo, foi torturante. Andar foi mil vezes pior. Os pés da jovem sangraram e doeram tanto que bravamente ela lutou contra a vontade de ficar descalça. Após deixar a casa sob a responsabilidade da criada, a jovem iniciou uma longa viagem rumo ao norte. Não é preciso detalhar o sofrimento provocado pelos sapatos. Ela quase enlouqueceu. Achou que perderia os pés devido aos ferimentos que infeccionaram. Mas, em nome do amor ao marido, suportou tudo. Os sapatos calejaram seus pés e também os deformaram. Em dado momento da caminhada, finalmente o ferro começou a dar sinais de desgaste. Mesmo assim, demorou bastante até que os sapatos pudessem ser descartados. Àquela altura, a jovem chegava a seu destino. Confirmou com uma lavadeira que trabalhava à beira de um rio. Lá adiante, numa casa na colina, morava uma bruxa e seus vários pássaros de estimação, engaiolados para que jamais pudessem voar de novo. Não faltava muito para o meio-dia. É agora que vou libertar meu marido, pensou a jovem, reunindo coragem. Alguns minutos de caminhada mais tarde, estava diante da porta da casa. Preferiu dar a volta, encontrar alguma janela aberta. Havia uma por onde entrou sorrateiramente na sala. Do teto pendiam várias gaiolas. Prisioneiros em cada uma delas estavam pássaros de espécies diferentes. Corvo, ela só viu um, seu marido. Ao notá-la, ele lhe lançou um olhar assassino. Em silêncio, ameaçava devorar-lhe os olhos se ela falhasse em resgatá-lo. Nesse momento, a bruxa apareceu no local e, espantada, levou alguns segundos para reagir. A jovem reconheceu-a como a mulher que a abordara no mercado. Rápida, foi até a gaiola do corvo e abri-la. Não faça isso, pediu a bruxa. Se permitir sua fuga, ele primeiro vai me matar, depois matará você. Meu marido jamais me mataria. Ele me ama. Não, minha flor. Ou você esqueceu que ele mutilou suas irmãs? A jovem hesitou. Zangado com a intromissão, o corvo avançou contra as grades, assim como seus amigos. Ele é um príncipe cruel, que não consegue amar, prosseguiu a bruxa. Eu o transformei em corvo, achando que o ensinaria a respeitar os seres vivos, mas estava errada. O príncipe e seus amigos continuaram matando. O que ele fez às suas irmãs é pouco perto do que é capaz. É mentira, a jovem recusou-se a acreditar. Eu provei que o meu amor por ele é verdadeiro e por isso agora tenho o poder de quebrar o seu feitiço. Só então a bruxa reparou em seus pés deformados e entendeu toda a extensão do sacrifício feito por amor. Alarmada, ainda tentou impedi-la. Não conseguiu. Com a porta aberta, o corvo disparou contra a inimiga. Não! Gritou a jovem. E um pensamento seu desejou que o corvo virasse gente para sempre. Como imaginara, quebrou o feitiço antes que o marido pudesse alcançar a bruxa. Mas não adiantou muito. Transformado em homem, ele pôs-se a surrá-la. Animados com o que consideravam um espetáculo, os amigos divertiam-se em suas gaiolas. A jovem observou os pássaros, depois o marido, a satisfação que ele sentia em destruir. E enxergou a maldade que o guiava e do que ele realmente era capaz. Seu amor por ele jamais mudaria isso. Após pegar a primeira cadeira que viu por perto, a jovem arremessou-a nas costas do marido. Não o derrubou, mas deu uma breve trégua à bruxa. Trégua, aliás, que ela aproveitou sem pestanejar, lançando contra ele um novo feitiço. De imediato, o corpo do príncipe encolheu. Os braços viraram asas e o rosto ganhou um bico. Dessa vez, transformara-se em um beija-flor. E um muito lerdo que a jovem capturou com facilidade e devolveu à gaiola antes de trancá-la muito bem. Sentindo-se sufocar, ela não olhou para ninguém. Virou-se e, a passos firmes, saiu da casa. Pouco depois, quando passou pela lavadeira junto ao rio, ignorou seu aceno. Chorava muito. Se o uso daqueles sapatos de ferro tinha lhe ensinado algo, era ser uma sobrevivente. E ela sobreviveria àquele amor doentio. Iria ao encontro das irmãs, recuperaria sua antiga vida e então reaprenderia a ser feliz. Fim.